Muito bom dia, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Temos hoje o gosto de ter connosco o Sr. Secretário de Estado do Mar, que aqui está na sequência de um requerimento apresentado pela maioria, no sentido de promover uma audição a propósito da questão da proposta da Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado está hoje aqui connosco para esse efeito. Antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, queria apenas tratar, se me permite, uma questão de intendência, porque, entretanto, já depois da nossa reunião de ontem à tarde, chegou-nos um pedido da Comissão de Assuntos Europeus para elaborar um relatório sobre, um parecer sobre o relatório que anualmente é elaborado sobre a participação de Portugal na União Europeia. Compete ao Partido Socialista a indicação do relator e, portanto, eu pedia ao Sr. Deputado Miranda Calha que in illo tempore nos indicasse. O relatório tem que ser enviado à Comissão, o parecer tem que ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus até ao dia 10 de maio. Como nós não temos, para a semana teremos as deslocações aos estabelecimentos de ensino militares. Depois, na outra terça-feira, também não haverá possibilidade de reunirmos porque há jornadas parlamentares do PCP, se não me engano. Portanto, eu adiantava já estas informações ao Sr. Deputado Miranda Calha. Agora sim, Sr. Secretário, agradecendo uma vez mais a sua presença, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria cumprimentar todos os Srs. Deputados e é uma excelente oportunidade para apresentar esta Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. A minha apresentação é constituída por estas quatro partes. Uma primeira, que é a apresentação da visão que está encerrada na Estratégia Nacional para o Mar, o processo de revisão, o que é a Estratégia Nacional para o Mar e, por fim, o plano de ação que nela está contido. A visão que adotámos nesta estratégia é uma visão que segue aquilo que tem sido o tratamento, o pensamento e a ação estratégica no mar dos últimos anos, fundamentalmente a partir da Expo 98. E, portanto, é uma visão que aponta para, primeiro, o mar como um desígnio nacional, segundo, para uma concretização sustentável do valor económico do mar. E a concretização sustentável tem aqueles três pilares fundamentais, portanto, a vertente económica, a vertente ambiental e a vertente social. Sem haver aqui qualquer ordem de prioridade entre os três vetores, mas em cada caso e em cada área de ação, eles serem tomados em consideração por forma a que haja um equilíbrio, haja uma harmonia na sua conjugação. E evidentemente que o objetivo fundamental é que esta valorização possa ser feita em benefício de todos os portugueses. Esta Estratégia Nacional para o Mar, como é evidente, perspassa todas as áreas das políticas públicas, da governação, a governação aqui entendida como a ação no âmbito da administração, do pensamento e a ação estratégica, que é fundamental, educação, ciência e tecnologia, do sistema em si próprio, o sistema considerado como sistema integrado, portanto, considerando as suas duas vertentes individualizadas, o oceano e a atmosfera, e também as duas em conjunto, os recursos vivos, os recursos naturais, portanto, separados em recursos vivos e em recursos não vivos, e, por último, um grande bloco, que é o dos outros usos e atividades. Esta designação, outros usos e atividades, está aqui encerrada, não quer dizer que eles sejam de menor importância relativamente aos restantes estão identificados. Foi apenas uma divisão que foi adotada, primeiro por Portugal e é hoje adotada internacionalmente, porque separa fundamentalmente aquilo que diz respeito ao sistema, que são os recursos vivos e não vivos, e àquilo que utiliza o sistema como possibilidade de valorização económica. Aliás, basta olhar ao conjunto de atividades que ela encerra, portos, transportes marítimos e logística, para verificar qual é a sua importância económica e, portanto, não é uma área menor. Uma das questões que se poderia colocar era porquê rever agora. De facto, nós tínhamos uma Estratégia Nacional para o Mar aprovada em 2006, uma Estratégia Nacional para o Mar que estava previsto prolongar-se até 2016. Contudo, havia um conjunto de circunstâncias que promoveram esta oportunidade. O primeiro tem a ver com o novo contexto e o novo significado do que é o desenvolvimento sustentável e os modelos de desenvolvimento associados ao desenvolvimento sustentável. Um segundo era uma reflexão sobre o caminho percorrido desde 2006, e em que, ao tentarmos fazer uma avaliação daquilo que tinha sido o caminho percorrido, de facto constatámos, e está na própria estratégia, está um conjunto de programas e projetos que foram totalmente realizados, tiveram resultados, mas cuja avaliação da eficiência e da eficácia é difícil. Não havia um plano de ação, não havia metas traçadas, não havia calendários e, portanto, apesar das realizações serem obtidas, nós não conseguimos, de facto, saber qual é o valor que tem o investimento que foi associado a esse conjunto de programas e projetos. E por isso mesmo, este levou ao último ponto indicado no slide, que é a necessidade de termos um plano de ação com as ferramentas de monitorização e avaliação. Por último, o facto de estarmos aqui com ciclos de planeamento estratégico que não estavam alinhados com aquilo que são os ciclos de planeamento estratégico, nomeadamente no quadro da União Europeia, fundamentalmente no quadro dos fundos estruturais e de investimentos europeus, o que limitava, condicionava um pouco a execução desta estratégia. E por isso mesmo, termos a proposta ser de alinhamento do período de aplicação da estratégia com os fundos europeus, portanto, 2013 o primeiro ano de aplicação, mas o alinhamento a partir de 2014, e é a partir daí que se vai fazer a execução completa de todos os programas e de fundos. As etapas desta revisão, portanto, houve uma aprovação preliminar em SIAM que deu lugar a este ciclo de discussão pública. Esta avaliação preliminar em SIAM sucede a um conjunto alargado de reuniões entre o grupo de pontos focais dos diferentes ministérios e também das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e uma vez acordado o texto, portanto, ele foi apresentado à SIAM para a aprovação. A discussão pública decorrerá até ao dia 31 de maio e depois proceder-se-á à aprovação final em SIAM, por forma que depois o Conselho de Ministros em si mesmo se pronuncia relativamente à Estratégia Nacional para o Mar. Esta discussão pública está previsto que sejam realizadas um conjunto de sessões em várias cidades do país, o que aliás está a ocorrer. Temos ali o conjunto das cidades que neste momento estão previstas. Estão previstas com a participação do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, porque há outras sessões a decorrer. Nomeadamente, posso, por exemplo, mencionar que, na sequência da deslocação à Ponta Delgada, os Açores têm, a Universidade está a promover um ciclo de sessões de discussão e um conjunto de propostas que vai apresentar relativamente à Estratégia Nacional para o Mar. Assim como sabemos, por exemplo, que também no Porto há desde já uma mobilização, quer ao nível dos grupos de ação costeira, quer ao nível também das universidades, para fazerem um conjunto suplementar de sessões de discussão e apresentação pública da estratégia. Estas discussões, evidentemente, que envolvem todos aqueles que são os atores possíveis com interesse no mar, desde o governo até ao cidadão. A Estratégia Nacional para o Mar em si mesma, portanto, para além da visão que acabei de apresentar, assenta num conjunto de pilares estratégicos. E estes pilares estratégicos partem todos do primeiro, que é o território de referência. Este elemento do território de referência é um elemento de grande significado, portanto, quanto sabemos, é a única estratégia nacional para o mar de todos os países que a têm, que realmente adota um território de referência. E é a partir desse território de referência que, considerando no nosso caso as características específicas que lhe são dadas pela dimensão, que são dadas por características geográficas, e também a identidade nacional marítima do que é a nação Portugal e a sua ligação ao mar, é este o conjunto de valores fundamentais ou de pilares fundamentais que depois levam à criação da estratégia em si mesmo. Como modelo, evidentemente, foi adotado um modelo de desenvolvimento. Este modelo de desenvolvimento vai ser aplicado com base num conjunto de objetivos, princípios orientadores e identificação dos meios disponíveis, e depois cá temos o sistema de monitorização da estratégia, sistema de monitorização que se pretende também que seja um sistema que proponha a sua permanente atualização ao longo do ciclo que está previsto para a própria estratégia. Há dois anexos contidos nesta estratégia, um que é um resumo de uma muito maior avaliação que foi feita no quadro de um projeto da União Europeia, respeito à economia do mar, e por último, então, o plano de ação que é designado pelo Plano Mar Portugal, como anteriormente já sucedia. Relativamente à estratégia, portanto, e ao território de referência, o ponto fundamental é, de facto, a grande dimensão de Portugal, a natureza do sistema oceânico para Portugal é ultra profundo e o que lhe dá possibilidades únicas também ao nível dos recursos. E, evidentemente, a centralidade geoestratégica. Eu apontava ali para aquelas duas imagens do lado direito, em que aquelas duas imagens representam o eixo da União Europeia, quando considerado apenas o território continental, já incluindo o alargamento a leste, e, portanto, é um eixo que passa para a Alemanha e o norte de Itália, e depois o que é o eixo da Europa, o eixo geográfico da Europa, quando considerado o conjunto dos espaços marítimos das nações que constituem a União Europeia, e em que esse eixo passa por Dublin, será a cidade mais próxima, e por Lisboa, portanto há uma passagem, um deslocamento para, claramente para o oeste, o que, como é evidente, dá apenas, ou reforça apenas a visão que ultimamente tem sido adotada também por Portugal, da centralidade do território nacional. Os pilares estratégicos que apontámos, portanto, do território, dimensão, geografia, têm como objetivo ou têm por base este conjunto de pontos, que é o alargamento da soberania a novos espaços por parte de Portugal. A característica que vimos está ligada também à posição geográfica de trazer o mar à Europa e de alguma forma voltar a Europa para o mar. E, por último, o ponto fundamental da cultura marítima e da tradição nacional. O modelo de desenvolvimento adotado é o modelo do crescimento azul. O modelo do crescimento azul no mar é apenas a aplicação ao mar do modelo de crescimento verde, portanto, é um modelo de crescimento sustentável, como vimos inicialmente, um modelo fundamentalmente sustentado no conhecimento e na inovação, com vista a que realmente a exploração do mar seja feita com o maior respeito pela preservação do próprio sistema. Os objetivos da Estratégia Nacional para o Mar contidos na estratégia, que estão contidos no documento, são 5. O primeiro é a recuperação da identidade marítima nacional. Um segundo, que trata da concretização do potencial económico, geoestratégico e geopolítico. Um terceiro, que é um objetivo quantificável, que é aumentar a contribuição direta do setor do mar para o PIB nacional em cerca de 50%. Um quarto, que é o reforço da capacidade científica e tecnológica nacional, que é fundamental para dar sustentação ao modelo de desenvolvimento adotado. E o quinto, por último, e último, que é consagrar Portugal como nação marítima a nível global e, portanto, também a nível do quadro da União Europeia. São 5 objetivos que são objetivos ambiciosos se considerarmos o que é que cada um destes objetivos obriga, o que é que cada um deles obriga e, portanto, eu penso que são objetivos perfeitamente adaptados àquilo que é o interesse de Portugal e à necessidade de tornar o mar, de facto, como um desígnio nacional definitivo. Os princípios orientadores que suportam o alcançar destes objetivos são 3, são apenas 3: gestão integrada, precaução e participação efetiva, e sendo 3, alguns comentários iniciais foram que são de facto poucos, que não eram muitos os princípios orientadores, mas aquilo que se fez, evidentemente que o articulado dos princípios não é este que está aqui, este é apenas um resumo, aquilo que se fez foi procurar, por exemplo, tudo aquilo que estava contido no relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos, tinha um conjunto, se não estou em erro, 22 princípios orientadores da ação no mar, e reduzimo-lo a 3. E foi feito um teste a verificar se realmente o articulado destes 3 cobria todos esses 22 e, pelo menos, o conjunto alargado de pessoas e entidades que se debruçaram chegaram à conclusão que sim, que estão contidos nestes 3 princípios fundamentais, estão integrada precaução e a participação efetiva, estão contidas todas aquilo que são as diferentes visões contidas quer no relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos, quer na anterior Estratégia Nacional para o Mar, ou Estratégia de 2006. Foi feita, portanto, uma avaliação dos meios humanos, financeiros e materiais, e foi feita esta avaliação, sobretudo, para haver uma percepção clara das disponibilidades que existem para depois a execução de um plano de ação e de um programa de ação. E, portanto, aquilo que está contido no programa de ação para já é aquilo que é possível realizar com o conjunto dos meios que existem, quer os meios humanos, financeiros, quer materiais. O plano de ação em si mesmo, este é um mapa que representa um resumo do que é o plano de ação. O plano de ação tem fundamentalmente dois eixos, um eixo de suporte, que é aquele eixo inferior, alguma dificuldade em ver daqui, naquela região na seta verde que se encontra no canto inferior direito, indica que esse eixo de suporte é um eixo orientado à governação. Portanto, a governação que é fundamentalmente à atuação do setor público como facilitador da ação no mar. Os outros eixos da ação que estão indicados pela seta mais à esquerda, a vermelho... Sim, exatamente. É a expressão, e é uma expressão que uso intencionalmente. Os eixos da ação que estão ao lado esquerdo, que estão ao lado esquerdo, são três, e que são um primeiro eixo que tem a ver com a pesquisa, portanto o conhecimento do suporte à ação, um segundo que é o eixo da exploração e um terceiro que é o eixo da preservação. Portanto, estes conjuntos dos eixos, dos três eixos de ação e do eixo de suporte, depois cruzam-se naquilo que foi designada pela matriz de ação, que incide em dois domínios estratégicos de desenvolvimento já identificados, que são os recursos naturais e os outros usos e atividades. No canto superior direito é anotada a particular importância da produção de pensamento estratégico e da ação estratégica, relacionado com a avaliação de oportunidades e ameaças e, portanto, a permanente avaliação da estratégia e do ambiente externo para verificar a sua adaptação ao ambiente externo, portanto, em termos de reflexão estratégica e também de ação executiva. O quadro em si mostra ali um conjunto de manómetros onde estão contidos três setores fundamentais, o setor público, as organizações não governamentais e o setor privado, em que mostra que na pesquisa a ação fundamental deverá ser ou será ainda do setor público, na exploração a ação fundamental deverá ser do setor privado e na preservação há uma preponderância do setor público, mas há também grande envolvimento quer das organizações não governamentais, quer do setor privado. A estratégia inclui um mapa de estado de execução. Este conjunto do mapa de estado de execução tem um conjunto, funciona como um semáforo do estado dos projetos. Os programas e os projetos têm três estados: previstos, planeamentos, aguardar execução e em execução. E que vão servir para permanentemente ser feita a monitorização da evolução do que se passa com a própria estratégia e dos seus resultados. Cada um destes programas e projetos é descrito através daquele conjunto de escritores que se encontra ali indicado, que são objetivos, as entidades envolvidas, a quem faz a coordenação, quais são as tarefas que estão inerentes, os resultados esperados, calendarização, custos e fontes de financiamento. Este é o aspecto do que tem o conjunto das fichas de um projeto, neste caso o projeto de extensão da plataforma continental, portanto que tem o conteúdo de todos aqueles conjuntos de escritores que foram indicados e o ponto fundamental é que no conjunto do plano de ação estão apenas aqui alguns exemplos de programas e projetos. A Estratégia Nacional para o Mar encerra 41 programas. Esses 41 programas incluem 92 projetos. Deste conjunto, cerca de um quarto está neste momento já em execução. Estes programas e os projetos que estão contidos neste momento na Estratégia Nacional para o Mar são aqueles que foram identificados no âmbito da Administração Central do Estado. E, portanto, espera-se que neste período de discussão pública, também da parte do setor privado, sejam apresentados projetos. Tem havido manifestações de interesse. Há algumas empresas privadas que já apresentaram a primeira versão de alguns projetos que querem ver incluídos e, portanto, nós esperamos que até ao final, quer das empresas privadas, quer até ao cidadão anónimo, possa vir realmente contribuições válidas, que terão que ser avaliadas no conjunto de toda a Comissão Intermunicipal para os Assuntos do Mar e também de Conselho Externo para podermos verificar de que forma o conteúdo atual da Estratégia Nacional para o Mar será moldado àquilo que é a percepção do mar pelos portugueses, porque se pretende é que realmente que todos os portugueses estejam envolvidos e se identifiquem com a Estratégia Nacional para o Mar. Porque, tal como é dito na estratégia, se os portugueses não estiverem identificados com a Estratégia Nacional para o Mar, o seu sucesso será, com certeza, um sucesso muito limitado. De uma forma muito geral, era esta a apresentação da Estratégia Nacional para o Mar. Como veem, este é o dossiê da estratégia em si mesmo, é um documento bastante extenso. É um documento que assusta pela sua dimensão, mas de facto, quando analisado, poder-se-á verificar que não é assim tão assustador. Tem um corpo principal de cerca de menos de 70 páginas, onde estão definidas o que é a estratégia em si mesmo, o corpo da estratégia, e depois tudo o resto diz respeito e fundamentalmente aos anexos do próprio plano de ação e, portanto, os anexos do plano de ação, conforme as áreas de interesse ou as áreas de atividade, se forem verificar, aquilo que está contido será muito específico de acordo com esses interesses e das áreas de atividades. Portanto, é um documento estruturado, é um documento que já encontramos quem o tenha lido e escalpelizado totalmente, ainda recentemente nos Açores, na sessão de discussão pública, um professor universitário teve o cuidado de fazer a identificação de toda a participação que estava previsto das diferentes entidades dos Açores e foi curioso que apresentou uma tabela do número de vezes e o número de programas e o número de projetos e o financiamento. Portanto, teve o cuidado de, segundo ele me disse, num fim de semana escalpelizar toda a estratégia. Portanto, eu penso que basta um fim de semana realmente para uma análise muito cuidada. E, portanto, era isto que tinha quanto à apresentação da Estratégia Nacional para o Mar. Fica disponível para questões.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela exposição que aqui nos trouxe. Vamos então passar à fase de perguntas e respostas, tratando-se de uma presença que é resultado de um requerimento conjunto apresentado pelo PSD e pelo CDS. Daria a primeira palavra aos requerentes. Eu daria a palavra aos grupos parlamentares por 6 minutos. Pronto, começávamos com o parlamentar do PSD, dividem por dois?
Sim, convelamos a nossa intervenção.
Muito bem, faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e naturalmente toda a sua equipa e também felicitá-lo por esta excelente apresentação com que nos brindou. Eu iria diretamente às perguntas, Sr. Secretário de Estado, e a primeira prende-se um pouco com a integração com outras estratégias nacionais conexas. Em suma, qual é a garantia de termos a integração desta Estratégia Nacional para o Mar integrada com as outras estratégias nacionais conexas e, em especial, com aquela que diz respeito à nossa Comissão, especialmente tanto à defesa? Uma segunda questão prende-se com a responsabilidade interministerial. Qual o grau de compromisso, de alguma forma também já partilhou um pouco connosco, mas qual o grau de compromisso com os outros ministérios nesta estratégia? Naturalmente que a Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar, ela de alguma forma tem essa função, mas qual o grau de envolvimento, de responsabilidade futura e de transversalidade que nós conseguimos obter com esta estratégia? Uma terceira questão prende-se com as estratégias setoriais derivadas. Qual é a perspectiva que o Sr. Secretário de Estado tem, naturalmente também no âmbito daquilo que é o estudo feito pela Direção-Geral de Políticas do Mar, relativamente às estratégias que serão derivadas desta Estratégia Nacional para o Mar? Em termos de futuro, o que é que podemos contar com, eu diria, umas estratégias filhas desta estratégia-mãe que hoje nos apresentou? Uma quarta questão, e eu diria que esta sim liga um pouco àquilo que também diz respeito à responsabilidade também da Comissão de Defesa Nacional, que se prende com a segurança e salvaguarda da vida no mar. Naturalmente que alguns equipamentos, permita-me que cite a questão do VTS, a questão também, naturalmente, da interligação com a Polícia Marítima, entre outras áreas, naturalmente algumas delas que ligam ao Ministério da Defesa e algumas à Marinha em particular, à sua componente militar e à componente não militar, tanto que me refiro concretamente à questão da Polícia Marítima e outros também, de capitanias. Como é que nós, qual é a visão, de alguma forma, que esta estratégia tem relativamente a esse ponto e a garantia de integração também neste capítulo da segurança e salvaguarda da vida no mar. Uma quinta pergunta, e para terminar, que se prende com a questão da sustentabilidade financeira. Sabemos que está em desenvolvimento um quadro comunitário 2014-2020, naturalmente que sem dinheiro qualquer estratégia, por muito boa que seja, não pode ter a devida concretização, e perguntamos nós qual é a integração que existe neste momento em termos daquilo que é o desenvolvimento e o estudo e a negociação do quadro comunitário de apoio versus aquilo que é o pacote financeiro que está subjacente à estratégia que o Sr. Secretário de Estado nos apresentou. E eram estas cinco questões que deixava o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Secretário de Estado, também gostava de o cumprimentar. De forma muito particular por aquilo que tem sido a sua relação com o Parlamento no presente e no passado. Tem sido sempre um membro do Governo disponível para colaborar com a Assembleia da República e aqui vir dar-nos os esclarecimentos de que nós carecemos para melhor exercer o nosso mandato. É evidente que estamos perante uma estratégia bem concebida, devidamente sistematizada e que, a meu ver, recobre todos os aspectos que, de um ponto de vista metodológico, devem integrar uma verdadeira estratégia. No entanto, vejo-me aqui confrontado com a seguinte questão. Nós temos dois valores estratégicos de grande importância e que, a meu ver, não têm sido devidamente explorados. Aliás, esses valores estratégicos vêm agora a ter um reconhecimento de superestrutura ao nível do novo Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que é saber a língua e a cultura portuguesa e, por outro lado, o mar. São, de facto, dois valores estruturantes, digamos, do nosso património axiológico e também daquilo que nós dispomos para poder projetar Portugal no mundo. Eu próprio já tive responsabilidades de governo na área da difusão e divulgação da língua e cultura portuguesa. O Sr. Secretário de Estado tem acompanhado desde sempre as questões relacionadas com o mar e há aqui uma coisa paradoxal, é que todas as pessoas, a começar pelos responsáveis políticos, reconhecem no discurso a importância destes dois vetores. Mas depois, quando se trata de dotar os responsáveis governamentais dos meios indispensáveis para operar nestes domínios, de facto, o que nós verificamos é a magreza, a extrema magreza dos respectivos orçamentos. Portanto, é verdade que o Sr. Secretário de Estado referiu na sua exposição, e até eu disse que foi intencionalmente, que neste contexto, nesta estratégia, o Estado tem um papel propiciador. Eu acho que esta expressão é uma expressão feliz e muito adequada aos tempos que ora correm e, sobretudo, àquilo que, num Estado moderno, deve ser o papel do Estado. Mas, ainda que reduzido a esse papel propiciador, aquilo que eu perguntava ao Sr. Secretário de Estado era se apesar de tudo, dispõe dos meios, quer financeiros, quer em matéria de recursos humanos, suficientes para levar a cabo este papel propiciador do Estado, como referir, porque há aqui um trabalho de coordenação, de monitorização, etc., que envolvem recursos e pessoas. Outro aspecto que eu queria apenas sublinhar, para terminar, Sr. Presidente, porque agora reparo que estamos a ultrapassar o nosso tempo, era felicitá-lo pela forma como está a envolver as regiões autónomas no desenvolvimento desta estratégia marítima. A minha ligação a uma região autónoma, e como representante dela, permite-me saudá-lo por este motivo e também, de alguma forma, pedir-lhe que dê alguma informação adicional sobre o modo como se está a estabelecer essa ligação entre a sua Secretaria de Estado e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e restante comitiva que o acompanha. E a minha primeira nota é para elogiar a apresentação que o Sr. Secretário de Estado aqui fez e também elogiar este documento estruturado e com um plano de ação, eu diria, ambicioso, mas também ele próprio sustentado, em relação à Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. O mar é claramente e tem que ser encarado e deve ser encarado por todos como um signo nacional que impõe a sua preservação e a sua potencialização e até mesmo valorização, e para isso o Estado português tem que disponibilizar meios, evidentemente, para a prosecução desse mesmo designio. E aqui, quando falamos em matéria de meios, no domínio da defesa, os meios da Marinha são fundamentais, designadamente para assegurar a defesa deste importante ativo nacional. Portugal tem uma extensa zona económica exclusiva de mais de 1.700.000 km² e por uma plataforma continental bastante alargada e extensa. E aqui cumpre também destacar que esta zona económica exclusiva portuguesa é, entre os Estados-membros da União Europeia, a maior no Atlântico Norte. E passando já diretamente às questões que lhe quero colocar, e são três, a minha primeira questão tem a ver, perante a situação económica, perante a situação de emergência que Portugal atravessa, o mar representa claramente um ativo estratégico determinante para a promoção do crescimento económico português. Aliás, o país em relação ao mar ainda terá muito por explorar, uma vez que o valor económico das atividades ligadas ao mar corresponde apenas diretamente a pouco mais de 2% do PIB nacional. E, portanto, a primeira pergunta que lhe coloco é, relativamente a esta estratégia 2013-2020, qual é a estimativa que existe, qual é que é, no fundo, o horizonte que se pretende atingir no plano da valorização deste valor das atividades ligadas ao mar. A segunda questão prende-se com o programa, o chamado Crescimento Azul, e queria lhe perguntar como é que vê as fases de implementação deste programa entre 2013 e 2020. E a última questão tem a ver com, ainda também relacionada com a questão das atividades económicas, o mar tem que ser entendido claramente como um centro de oportunidades, um centro de criação de negócios que, por via disso, possam gerar novos empregos e também, evidentemente, novas oportunidades de negócio que me referia. Queria-lhe perguntar, em concreto, quais é que são os setores no âmbito do mar que considera com maior potencial económico e quais é que são as perspectivas nos setores que o Sr. Secretário de Estado aqui identificar, quais é que são os setores que possam avançar no curto, médio prazo. No curto, médio prazo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Sr. Deputado Miranda Calha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar o seu Secretário de Estado e também sublinhar aquilo que já foi referido pelo nosso colega Correia de Jus sobre a permanência e a vinda à Comissão do seu Secretário de Estado, quer como Secretário de Estado, quer como também responsável da Plataforma Continental, da Comissão que presidia sobre a Plataforma Continental. O que tem sido natural uma boa relação, uma excelente relação com a nossa Assembleia da República. Sobre a questão que foram, o conjunto das questões que foram apresentadas, eu depois iria passar a palavra ao meu colega Dr. João Soares, ao engenheiro José Lelo, mas antes queria fazer uma pequena referência em relação ao programa que foi apresentado. E a referência tem a ver precisamente com o seguinte: eu penso que há uma boa estratégia aqui delineada. É evidente que há aqui objetivos muito concretos que têm a ver com o estabelecimento destas atividades e iniciativas, mas aquilo que me preocupa é, efetivamente, o que pode haver de horizontalidade nesta estratégia. Já aqui foi referido, e eu repito, nós recentemente estivemos a analisar o Conceito Estratégico de Defesa Nacional. É um conceito estratégico que, em determinada altura, até devia ser o conceito estratégico de segurança e defesa nacional. No entanto, foi reduzido só para a área da defesa nacional. Agora está em curso a aprovação ou o trabalho sobre a estratégia para o mar. E eu, portanto, questiono-me sobre qual é que será a horizontalidade da aplicação destas estratégias, porque, digamos, há uma multiplicidade de estratégias e, obviamente, que aqui tem a ver muito com o que é a interligação entre os diversos departamentos, para que as coisas sejam bem sucedidas e tenham resultados. E é sobre este ponto que eu coloco uma questão, e que está relacionada com aquilo que estava ali apresentado neste programa, que é os projetos de construção naval. Qual é que é a situação? Qual é que são os aspectos concretos que têm a ver com as atividades ou iniciativas relacionadas com os projetos de construção naval? E isto prende-se naturalmente com as questões que têm a ver com o desenvolvimento de atividades nesse setor, e que se compaginam, naturalmente, com uma estratégia que encontra no mar um dos pontos essenciais dos seus objetivos. Passava agora a palavra ao nosso Dr. João Soares.
Sr. Presidente, e meu estimado colega Júlio Francisco Miranda Calha, agradeço a passagem da palavra, revejo-me nas palavras que foram ditas para homenagear o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Comandante, eu não esqueço que é um comandante da Marinha, e, portanto, não está em causa para mim a sua seriedade pessoal e o seu envolvimento afetivo com estas matérias. Mas eu tenho que lhe confessar com toda a sinceridade, não acredito em nada disto. Gostava muito de acreditar. Também sou um apaixonado, sem os seus títulos de marinheiro, veterano, sou um apaixonado do mar, acho que, de facto, nós temos uma vocação com o mar, mas temo que, embora muito bem intencionado, e também conheço o seu trabalho, como disse o meu colega Júlio Francisco Miranda Calha, à frente da unidade de missão da extensão da plataforma continental, não me esqueço, tivemos a bordo, o então Presidente Jaime Gama, do Dom Carlos ou do Gago Coutinho, numa das missões de observação do trabalho da unidade de missão a que Vossa Excelência presidiu, e bem, e que está a ter um grande sucesso no plano internacional. Agora, sinceramente, eu acho que isto está, com todo o respeito, como aqueles discursos que nós conhecemos de pessoas que têm as mais altas responsabilidades, e porque eu tenho o mais profundo respeito institucional, mas que nos falam do mar e tal, mas depois, quando tiveram responsabilidades executivas, desmantelaram a frota da pesca, etc. Bem, eu acho, sinceramente, que, quer dizer, todos os dias assistimos no plano mediático a voltar a falar de coisas como o feixe da Golada em Lisboa. É uma coisa, eu não quero, quer dizer, eu não quero lembrar responsabilidades que já tive nesta área, mas, quer dizer, ouvir falar em feixe da Golada e ver responsáveis que eu não sei se dependem de si, infelizmente não dependem de si, e se calhar por isso é que dizem coisas destas. Ouvi falar na forma como alguns dos nossos portos estão a ser geridos, e como se lidou com o problema das greves dos estivadores aqui há uns meses. É uma coisa que nos desorienta. O meu colega Júlio Francisco Miranda Calha falou-lhe da construção naval. Os estaleiros navais de Viana do Castelo é uma matéria sobre a qual nós, já sob a presidência do nosso ilustríssimo Presidente da Comissão de Defesa, nos debruçámos variedíssimas vezes. Já passaram todos os prazos com que o seu colega Ministro da Defesa se tinha comprometido connosco para encontrar uma solução. E idem aspas para os estaleiros do Arsenal de Alfeita. Quer dizer, fazer planos destes e depois não nos ocuparmos das coisas concretas é uma coisa que está na nossa tradição histórica, eu reconheço. Nós, como povo, sempre tivemos um condão que, em vez de cuidarmos das coisas que já temos na mão, algumas das quais funcionam, até têm condições para funcionar bem, fazemos grandes planos para outras e depois não nos ocupamos daquelas que nos devemos ocupar. Eu pergunto-lhe muito sinceramente e como oficial de Marinha, que também é, seu Secretário de Estado, na qualidade de Secretário de Estado, qual foi o contributo que pediu à Marinha para este plano? Porque eu acho que uma estratégia nacional para o mar tem que ter um contributo da Marinha. Qual foi o contributo que a Marinha Nacional, que é, talvez, eu sou suspeito e não posso dizer isto em público, mas tenho um fraquinho pela Marinha e tenho um profundo respeito. Qual é o contributo? Nós temos o Instituto Hidrográfico, temos um conjunto de instituições da Marinha que são referências de qualidade, não apenas no plano nacional, mas no plano internacional. Qual é o contributo que é que está dado pela Marinha? Eu gostava de saber. E, por outro lado, depois há coisas concretas, quer dizer, nós estamos a fazer este plano, ainda há relativamente poucos dias eu tive a informação, não sei se exata, de que a Pesca Nova, que é talvez o maior operador em aquacultura no nosso território nacional, que ainda há relativamente pouco tempo abriu uma estação importante na zona da Ria de Aveiro, salvo erro, está à beira da falência, ou já faliu mesmo, isto é que são coisas concretas. Bem, mas a pergunta é sobre qual é o contributo da Marinha. Muito obrigado. E mais uma vez, o meu respeito e a minha simpatia pessoal.
Embora o tempo já esteja ultrapassado, perguntava ao Sr. Deputado Jalel se deseja também aditar alguma coisa.
Sr. Presidente, não tenho tempo para responder, para não. Então quero. Muito obrigado. Sr. Secretário-Geral, queria cumprimentá-lo. Apreciei a densidade da sua explanação e apreciei a dimensão que este plano estratégico tem em relação ao mar. Penso que é um trabalho sério, é um trabalho consistente e é um trabalho que, efetivamente, vê para além do horizonte. E já que estamos a falar no mar, é o horizonte que nos domina. E, portanto, em relação à estratégia, parece-me bem conseguida, em relação à que posso divisar, não haverá mais a dizer em relação a uma estratégia de uma área fundamental para a consistência do futuro de Portugal. No entanto, digo-lhe que a sua explanação criou-nos água na boca, na medida em que, quando se aborda as questões de estratégia e já queremos dar o salto para a questão da malha fina, para a questão da consequência do que resultará dessa estratégia. E o Sr. Estado fala-nos em 41 programas e já 92 projetos que estão divisados. Ora, isso é interessante. Eu penso que esta estratégia é já no pressuposto de que a proposta de alargamento da plataforma continental seja aprovada pelas Nações Unidas, porque senão nada destes pressupostos terão consistência. E portanto, há algumas questões que já foram aqui abordadas, por exemplo, a questão financeira é fundamental, porque sem uma proposta credível e consistente de substância em termos de apoio financeiro, nem até duvido que as próprias Nações Unidas nos entregassem a gestão de um espaço tão vasto e tão importante, não apenas para Portugal e para a Europa, mas para a humanidade. E, portanto, porque depois seria entregue a um país que não teria cuidado nem consistência para gerir uma tão vasta gama de recursos. E aqui levanta-se aquilo que foi o drama do século XIX de Portugal, que é a questão do mapa cor-de-rosa. Não gostaria que viesse a acontecer à plataforma portuguesa esse um ultimato em relação ao mapa cor-de-rosa sobre o mar, que nos retiraria por falta de determinação de recursos e de entrega do país no seu todo para gerir esta área. Até porque um vazio tem de ser preenchido e portanto, outros interesses, designadamente europeus, se atirariam sobre isso. Vou terminar, porque já não tenho tempo, certamente, mas quando se fala nos projetos, e naturalmente fala-se na construção naval, e nós sabemos o que isso à partida releva em termos de suspeição de que não haja uma determinação tão grande de levar a cabo esse item aqui apontado, mas fala-se também em recursos minerais e energia. E, portanto, isso também é algo que no curto prazo tem interesse. Sabemos que a plataforma tem indícios fortes de recursos, nomeadamente em termos petrolíferos e de gás, e também as potencialidades que existem energéticas, quer na energia das ondas, quer na energia eólica. Eu vi uma vez um projeto muito forte e muito consistente em termos eólicos para um setor onde a potência eólica é muito forte, como é a grande parte do nosso, designadamente do antigo triângulo estratégico de que falávamos antes desse alargamento. Portanto, também gostaria, em relação à proteção, o Sr. Secretário de Estado ali aponta-nos a monitorização. E quando fala monitorização, eu pergunto se está prevista uma rede de alerta precoce de tsunamis, porque não nos podemos esquecer do terremoto de 1755. Finalmente, há naturalmente, a partir daqui, um vazio conceptual em relação à gestão do património, mas também setorial em relação aos programas e áreas de interesse económico, tanto porque em relação à defesa física e à defesa e à presença e ao exercício da soberania, não tenho nenhuma dúvida que isso será exercido pela Marinha Nacional. E, Sr. Presidente, muito obrigado pela sua benevolência.
Nada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda, tem a palavra.
Sr. Presidente, queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Sobre questões de natureza económica, irei questioná-lo quando da sua próxima ida à Comissão da Agricultura e Mar. Hoje aqui gostaria de abordar outro tipo de dimensões que são mais atinentes à natureza desta Comissão. Eu acho que a mais-valia que tem a estratégia desenhada, que eu creio que é mais ou menos consensual, é a da integração do conceito de que as zonas costeiras e o oceano têm que ter uma convergência pragmática, política nos poderes públicos. E isso levanta imediatamente a questão já antiga, já debatida, de que é necessário um Ministério do Mar. E é necessário um Ministério do Mar que tenha essa projeção. Porque não me parece que uma pasta perdida no meio de um Ministério gigante seja consequente com esses objetivos, esteja à altura desses objetivos, até porque a quantidade de agentes que são necessários serem mobilizados para uma estratégia do mar é enorme de uma variedade de funcional muito significativa. Desde a náutica de recreio até à exploração geológica, tudo isto é um mundo para o qual se tem que encontrar um novo tipo de gestão dos poderes públicos. Creio que esta questão é relevante e parece-me que era bom aqui assinalá-la. Até porque, por definição de funções de soberania, aquilo que teria a ver com a defesa estaria fora de um enquadramento desse género. E, portanto, a pergunta vai de si, que eu gostaria de fazer, Sr. Secretário de Estado, era se acha que o dispositivo que tem hoje a Marinha, aquilo, as funções que são cometidas à Marinha no conceito estratégico de defesa nacional, se são consentâneas com esta visão. Perspectiva é certo, mas expansionista em relação à nossa utilização do mar integrada com as zonas costeiras, mas também até expansionista do ponto de vista económico. Não vale a pena aqui aquilatar se entre 3 a 4% do PIB daqui a 7 anos, isso foi importante, não sabemos bem o que é que será o PIB nessa altura, não sabemos se está cotado em euros, hoje há uma data de imprevisibilidades, mas desde que aumente a riqueza em valor absoluto, isso é um importante desígnio para Portugal. Mas nós temos necessidades de fiscalização, de vigilância, de patrulha, de salvamento, de apoio à proteção civil, em várias circunstâncias nas zonas costeiras e no oceano. E, portanto, parece-me que há aqui uma decalagem muito grande em relação à realidade hoje, em particular nas regiões autónomas, mas também junto à costa continental. E, portanto, esse problema que hoje que estamos aqui a debater, até com esse conforto de haver uma ideia muito consensual em relação à necessidade de uma estratégia e de uma estratégia de expansão, creio que também deveríamos, com algum rigor e verdade, abordar as contradições em relação aos meios de que a Marinha dispõe nestas condições. Não falo do contributo científico da Marinha, estou a falar do contributo de meios operacionais. E, portanto, esta era a questão central que lhe queria dirigir. Eu acompanho também as dúvidas e perplexidades que já foram aqui manifestadas, porque para darmos esse salto e consumar-se aquilo que está escrito no documento como regresso ao mar, enfim, isso pode ser lido de muitas maneiras, mas seja lá como for, o problema de o fecho de estaleiros, as indeterminações sobre a construção naval, os problemas da renegociação da política comum de pescas, enfim, toda uma série de outros fatores estão numa situação periclitante e, portanto, convém não os olvidar. Agora, em todo caso, Sr. Secretário de Estado, eu queria apreciar esse trabalho, o conjunto da documentação, mas nós precisamos de, independentemente da iniciativa privada, perceber qual é o papel do Estado neste contexto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Sr. Secretário de Estado, não há mais perguntas? Tem a palavra.
Muito obrigado. Acho que já são algumas, e algumas delas que levavam-nos a estar aqui todo o dia. Muito bem, muito obrigado. Eu vou procurar primeiro responder por ordem a matérias que depois responderei cruzado. E começava para já agradecer as perguntas colocadas, agradecer a forma sempre muito cordata como sou recebido e o reconhecimento que me fazem, mas importa-me sobretudo aqui apresentar convenientemente a Estratégia Nacional para o Mar e tentar de alguma forma elucidar bem sobre as questões levantadas. Começava pelo Sr. Deputado Helder Sousa e Silva, muito obrigado. E a primeira questão teve a ver com a integração das outras estratégias nacionais, nomeadamente no ponto final relativamente à defesa. E eu penso que esta primeira liga-se à segunda, responsabilidade interministerial e as estratégias setoriais derivadas. Bom, o Sr. Deputado mencionou nomeadamente o conceito estratégico de defesa nacional. O primeiro ponto que eu queria deixar é que nós tivemos a oportunidade já, portanto, o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional publicado posteriormente à estratégia, tivemos a oportunidade já de nos debruçar sobre a matéria e não encontramos que a Estratégia Nacional para o Mar vá de encontro ao Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, nem que o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional vá contra a Estratégia Nacional para o Mar. Portanto, eu penso que os princípios fundamentais, quer de um, quer do outro, estão perfeitamente alinhados. Aliás, penso que isso é a demonstração clara de uma visão marítima, de uma nação que se quer marítima, e, portanto, que existe um alinhamento claro de um com o outro. Digo também que, como está previsto na própria estratégia, aliás, algum dos programas que estão indicados na estratégia, no mapa de Estado, portanto, naquele mapa que mostra qual é a execução da estratégia, está lá mencionado, alguns deles dizem, referem claramente outros documentos estratégicos que existem e, portanto, não fazem mais desenvolvimento do que isso, apenas dizem que para aquelas áreas é adotado aquilo que existe nesses documentos estratégicos. E, portanto, isto não é apenas, não é uma apropriação desses documentos estratégicos, é o reconhecimento que eles existem, é o conhecimento que essas estratégias estão planeadas, determinadas e, sobretudo, o reconhecimento da necessidade de serem tidas em devida conta no desenvolvimento que se faz na própria Estratégia Nacional para o Mar. Portanto, não é apenas dizer que esta matéria está vista, não vale a pena debruçarmos mais aqui, não. É dizer que ela é reconhecida e, portanto, será tida em devida conta. Aliás, e respondendo já a outras questões, foi muito importante no estabelecimento da Estratégia Nacional para o Mar o papel da Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar. Esta Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar, atualmente, na nova composição, dispõe de um grupo de pontos focais. E esse grupo de pontos focais são diretores-gerais, praticamente todos, e representam todos aqueles que têm assento na Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar, portanto, todos os ministérios e as regiões autónomas. Evidentemente, o Ministério da Defesa, ligando, respondendo já um pouco ao papel da Marinha, também tem assento. E o trabalho que foi feito foi em coordenação com esses pontos focais. Portanto, o que foi feito foi um documento base, uma versão muito inicial, que foi apresentada a esses pontos focais, foi debatido e os pontos focais disseminaram nos seus ministérios. Foi feita a identificação, em algumas áreas, de necessidade de associar outros grupos formalmente constituídos ou grupos informalmente constituídos ou até associações diversas ou organizações não governamentais privados também ao trabalho de elaboração da própria estratégia. E, portanto, dependendo dos âmbitos, foram chamados a participar na elaboração de estratégia. Eu lembro, por exemplo, aquilo que diz respeito à náutica de recreio, foi uma matéria em que houve um envolvimento muito forte de um grupo, que foi o grupo da náutica de recreio, criado há cerca de 3 anos no âmbito do Fórum Permanente dos Assuntos do Mar. Esse grupo da náutica de recreio tinha elaborado uma avaliação do estado da náutica em Portugal e, portanto, ele participou ativamente naquilo que está na Estratégia Nacional para o Mar, quer seja ao nível do programa, quer seja ao nível dos projetos, e neste momento continua a dar esses passos. E no caso, por exemplo, da Defesa Nacional, o representante da Defesa Nacional é o Diretor-Geral da Autoridade Marítima. E, portanto, o trabalho que foi feito no âmbito da Comissão Interministerial, evidentemente que o Diretor-Geral da Autoridade Marítima não deixou de envolver a Marinha. Aliás, há aspectos particulares deste programa e deste projeto, identifico desde já um, que é a área da integração do controle e vigilância, em que houve contactos não só ao nível do representante, portanto, do ponto focal de alto nível, digamos assim, mas também ao nível das entidades que têm a seu cargo, nos diferentes âmbitos, levarem a cabo essas atividades. Portanto, houve a possibilidade de tudo aquilo, e aliás houve várias contribuições que foram dadas. Eu apenas faço notar que há aqui dois aspectos que temos de distinguir. Um primeiro é que o corpo da estratégia em si quis um corpo reduzido. O documento inicial da própria estratégia, que com certeza dava satisfação a todos os conceitos e todas as referências que todos aqueles que participaram gostavam de ver incluídas, era um documento que tinha mais de 300 páginas. E o lê-lo era, para a generalidade do cidadão, era um verdadeiro martírio. Eu li-o mais que uma vez, tentei mais que uma vez com a equipe que esteve a elaborar, torná-lo um documento atrativo, mas de facto a necessidade de a inclusão de muitos aspectos técnicos e muito específicos levava a que a generalidade dos cidadãos, a determinada altura, dissesse: bom, eu não percebo 75% ou 85% do que aqui está e, portanto, vou desistir, não me vou identificar com a estratégia. Portanto, aquilo que se procurou fazer foi verter esse conteúdo técnico e específico nos projetos e nos programas, eles estão lá, estão claramente identificados, e deixar que o corpo da estratégia apenas indicasse os caminhos fundamentais para que todos os portugueses pudessem perceber e ter algum gosto a sentirem-se atraídos na leitura da própria Estratégia Nacional para o Mar. Portanto, este foi o objetivo, tornar o documento um documento que fosse realmente aberto e apelativo para todos. Mas, portanto, realçar que as contribuições de todos fizeram, se houve a possibilidade de fazer, mas mesmo os ministérios que não têm assento na Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar, sempre que havia alguma matéria que pudesse, de alguma forma, tocar na área de competência desses ministérios, foram questionados relativamente a essas matérias e foram pedidos contributos. Eu diria, portanto, que para além da integração de todas as outras estratégias nacionais, das estratégias setoriais derivadas que estão aqui contidas, a outra preocupação do Sr. Deputado Hélio de Sousa e Silva, segurança e salvaguarda da vida no mar, é uma matéria que aqui está claramente incluída. E diria que para além disto, para além daquilo que já está incluído, há uma outra área que com certeza notarão na estratégia, que é uma área com grande importância e grande ênfase, que é a área do pensamento e da ação estratégica. E essa área do pensamento e da ação estratégica é aquilo que está previsto, não sabemos ainda que forma, nós dispomos hoje em Portugal de um Fórum Empresarial da Economia do Mar, tivemos um Fórum Permanente dos Assuntos do Mar que foi bastante ativo, neste momento está adormecido, existem um conjunto de outras associações, mas portanto queremos criar aqui um fórum, seja de que natureza for, um fórum para realmente assegurar este pensamento e a ação estratégica e garantir que todas essas preocupações pela diversidade daqueles que podem participar sejam vertidas na estratégia nacional para o mar, e esse aqui é realmente o ponto importante. Há uma matéria, o Sr. Deputado falou, Hélio Sousa e Silva, mas também outros Srs. Deputados, eu penso que todos mostraram alguma preocupação, a sustentabilidade financeira e o financiamento disponível. Bom, não é fácil nos projetos, no conjunto dos projetos, identificarmos quais são os montantes previstos, o financiamento previsto, qual é o investimento previsto, mas até porque alguns se sobrepõem, portanto há projetos em que o financiamento previsto serve mais do que um projeto. Mas eu diria que em termos gerais aquilo que está previsto aqui de financiamento apenas destes projetos diretamente e apenas em termos de orçamento do Estado são até 2020 cerca de 400 milhões de euros. Se formos fazer as contas relativamente às disponibilidades no quadro dos investimentos, veremos que, ao nível atual, estes 400 milhões de euros são perfeitamente acomodáveis até 2020, permitem ainda alguma restrição, alguma necessidade de refriar algum do investimento que existe atualmente. E a estes 400 milhões de euros. Mas a estes 400 milhões de euros. Bom, eu já estou a pensar num horizonte alargado, porque com certeza aquele despacho não tem o horizonte alargado da Estratégia Nacional para o Mar. Portanto, o horizonte é outro. Mas diria que relativamente, por exemplo, ao financiamento da União Europeia, se forem ver, há muitos dos programas que não estão em execução, que estão previstos para execução, em que são identificados financiamentos da União Europeia. Há determinados programas que há concursos já a decorrer, aliás, já depois da aprovada estratégia, posso dizer que houve vários concursos que entretanto tiveram resultados, há alguns que já acrescentam vários milhões de euros àquilo que está aqui previsto, portanto, concursos em que ou propostos por Portugal onde existe a participação nacional foram vencidos e portanto neste momento já crescem a isto que aqui está, mas portanto há no quadro da União Europeia diretamente apenas relacionado com o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, a nossa expectativa é que estejam disponíveis para o mesmo período cerca de mais 400 milhões de euros, mas há um conjunto de outros fundos a serem criados, alguns já estabelecidos, outros a serem criados dentro dos fundos estabelecidos, que permitem também o financiamento de atividades no mar. Um deles relativamente à estratégia da União Europeia para o Atlântico, à questão dos fundos para a ação ao nível regional neste caso do Atlântico, que, não estando ainda fixado qual é o envelope financeiro que lhe caberá, nós sabemos desde já que o envelope financeiro é maior que os 800 milhões que referi anteriormente. E, portanto, também aí nós teremos possibilidade de dispor de algum financiamento. Eu diria que aquilo que está nestes programas e nestes projetos identificado como financiamento está com bastante cautela, está identificado com bastante cautela. Aliás, se forem verificar, por exemplo, aquilo que diz respeito à estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, onde verificar que o orçamento da própria estrutura é superior a tudo aquilo que está referido na própria estratégia. Bom, isto já pressupõe alguma da cautela que foi utilizada no planeamento que aqui está. Portanto, eu diria que, com grande probabilidade, não com certeza, mas com grande probabilidade, os projetos que estão neste momento previstos para execução ou que já estão em execução, primeiro, chegarão ao fim, terão os resultados que estão apontados; segundo, aqueles que estão ainda para execução serão executados. Eu iria passar agora e voltarei depois, à medida que for respondendo às questões, voltarei a estas matérias. Sr. Deputado Correia Jesus, muito obrigado. Os dois valores estratégicos de língua, cultura portuguesa e mar são, de facto, dois valores que estão bem presentes nesta estratégia nacional para o mar. Tem programas muito fortes associados. Há uma área que está bastante bem identificada, que é da ação no quadro da Cplp, que é uma área onde queremos, de facto, ter mais ação e uma ação mais, com mais resultados, porque no quadro da Cplp nós chegámos, e existe, está estabelecida, existe uma estratégia da Cplp para o mar. A estratégia da Cplp para o mar, que tem alguns objetivos que podiam ter sido facilmente alcançáveis, mas de facto não avançaram, não foram realizados. E, portanto, nós... Existe uma estratégia da Cplp para o mar que foi aprovado na primeira reunião de ministros com tutela do mar no quadro da Cplp, numa reunião em Cabo Verde. Salvo erro, houve uma primeira versão aprovada preliminarmente em Lisboa, mas depois foi aprovada na Cplp, no quadro da Cplp, na reunião realizada na cidade da Praia. Aprovada em 2009 e tem um conjunto de ações, mas de facto essas ações, a generalidade dessas ações, eu diria mesmo a totalidade dessas ações, as consequências foram poucas. Talvez, indo um pouco ao encontro do receio do Sr. Deputado João Soares, de facto não tiveram resultados. Portanto, daí, nesse caso, dar-lhe razão quando não acredita, por vezes, nas estratégias. Bom, mas relativamente aqui, portanto, a estes dois valores estratégicos, à visão facilitadora e à disponibilidade de meios, como eu disse, aquilo que está previsto, eu penso que podemos realmente, o Estado pode-se realmente assumir como um facilitador neste quadro destes dois valores estratégicos fundamentais, como todos os outros. E o ponto fundamental, e a avaliação que é feita, mesmo a nível internacional, é que há um aspecto fundamental em Portugal na ação no mar, que é a simplificação administrativa, que se está a procurar, fazer. É um processo também moroso, porque, evidentemente, se a teia é muito grande, desfazê-la e ordená-la é complicado, mas está a ser feito. E, ao nível mesmo dos investidores internacionais, eu penso que é o ponto determinante para atrairmos investimento internacional, que é esta simplificação. E a simplificação, a simplificação administrativa é algo cujos custos podem não ser de monta, não é? Aliás, serão custos bastante reduzidos. Fundamentalmente depende da vontade de o fazermos, e estamos a fazer. Aliás, está aqui na Assembleia a proposta de lei de base do ordenamento e gestão do espaço marítimo, que é um passo fundamental para essa simplificação, como estão a ser preparado um conjunto de outros diplomas. Há, de facto, muita matéria a ser discutida. Não podem as soluções, por vezes, ser de acordo com aquilo que pensam os diferentes setores. Eu estou-me a lembrar ainda esta semana uma reunião de um documento fundamental na área do mar, que era o Regulamento de Inscrição Marítima, que estamos a discutir, e em que pedi propostas aos setores, aos diferentes setores. E as propostas de alteração dos diferentes setores, a determinada altura, deparei-me que com a classificação das diferentes atividades, em que passávamos de um quadro de 21 e 22 para mais de 200, porque cada um dos setores identificava todas aquelas que imaginava que lhe convinham no seu setor. Ora bem, isto evidentemente que é o exemplo claro da nossa visão da simplificação, que não é esta que nós queremos. Nós queremos de facto seja a simplificação. Aquilo que levava era realmente que era um martírio, não é? Que é aquilo que se passa muitas vezes na nossa legislação, é que só identificar a área onde se inserem os pedidos é um verdadeiro martírio. Assegurar ao Sr. Deputado Correia Jesus que, de facto, existe uma ligação estreita com as regiões autónomas. A Estratégia Nacional para o Mar, já tivemos a oportunidade, como mencionei, de fazer a apresentação nos Açores, e iremos fazê-la na região autónoma da Madeira. Está previsto, salvo erro, no dia 3 de maio, estarmos no Funchal a fazer esta ligação, mas, como é evidente, como o período de discussão já foi iniciado, desde o primeiro momento que existe uma ligação bastante estreita com o Governo da Região Autónoma, da Madeira também, que existe com os Açores, para que haja contributos a ser preparado. E nós sabemos que, de facto, há grupos a debruçarem-se sobre a Estratégia Nacional para o Mar, tem havido contactos e, mesmo ao nível da elaboração, houve uma relação muito próxima com a Região Autónoma para que isto realmente contivesse tudo aquilo que a Região Autónoma quer ver incluído. Relativamente às questões do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que agradeço, meios de defesa do ativo, que também foi mencionado por outros seus deputados. É uma preocupação e eu aqui gostava de apontar um ponto fundamental. Esta estratégia Nacional para o Mar é uma estratégia de desenvolvimento, é uma estratégia de caráter distinto daquele que está contido, que é inerente ao Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Mas, evidentemente, há uma relação estreita e a defesa do ativo, não vale a pena pensarmos em desenvolvimento se a defesa do ativo não for adequada. Não é? Agora, eu salientava que o ponto é realmente este, é a defesa do ativo. O ativo é algo que é reconhecido como recurso. Bom, no quadro de toda a extensão do mar de Portugal, Nós estamos numa situação em que temos muito potencial, mas de facto ativo reconhecido, estamos em vias de o ver a ter e queremos que seja cada vez maior. E portanto aquilo que a própria Estratégia Nacional para o Mar aponta é que a iniciativa no âmbito do pensamento e a ação estratégica deve acompanhar aquilo que for a concretização realmente do potencial que existe no mar, portanto o reconhecimento do verdadeiro ativo. Eu vejo, por exemplo, ao nível da exploração dos minerais profundos. A exploração dos minerais profundos, falamos muito, vejo muitos artigos nos diferentes órgãos de comunicação social relativamente à necessidade de os irmos desde já defender. Eu costumo usar uma figura que é que se eu dispusesse, uma arca cheia de libras, eu depositava naquele mar profundo. E depositava naquele mar profundo porque é com certeza o sítio onde está mais seguro. Porque os 5, 6 entidades que a nível mundial têm capacidade para lá ir, eu conheço-os e sei onde eles andam neste momento e onde é que andarão no futuro. É fácil sabermos a potencialidade que existe, portanto, aqueles recursos que lá estão perfeitamente seguros para já, interessa é realmente assegurá-los para o futuro e, portanto, daí a ligação... Exatamente. Aliás... Aí no caso nacional só havia uma hipótese lá. Bom, mas portanto, o que se põe aqui é que realmente tem que existir aqui uma relação muito direta àquilo que é o pensamento estratégico relativamente àquilo que é as necessidades de fazer esta defesa do ativo. E repare-se que, por exemplo, no caso desses minerais, a generalidade deles, a possibilidade de exploração, não há ninguém que fale em possibilidade de exploração muito extensa e alargada nas condições do mar português, não noutras, porque o mar português tem uma profundidade média bastante superior às restantes. Basta dizer, o Mar do Norte tem uma profundidade média de 30 metros, o mar português tem uma profundidade média superior a 3.700 metros. Portanto, estamos a falar de realidades completamente distintas. E, portanto, para a realidade nacional, a possibilidade de vir a fazer essa exploração, no meu entender, por aquilo que é o conhecimento atual, nunca surgirá até 2020, será sempre para lá de 2020. E, portanto, esse ativo será nessa altura que terá que ser necessariamente defendido. Mas há outras preocupações, uma delas, desde logo, e essa não pode, essa começa hoje, que é a parte da proteção e segurança, a proteção e segurança de outros usos e outras atividades. E eu aqui iria também falar um pouco relativamente à pergunta do Sr. Deputado Luís Fazenda, à questão das diferentes necessidades da disponibilidade de meios e dispositivo da Marinha. Bom, eu não me iria pronunciar sobre a capacidade do dispositivo, embora, como o Sr. Deputado referiu, seja oficial de Marinha, habituei-me que, sem estar de posse de todos os elementos, não me devo pronunciar sobre essas matérias. Tenho uma opinião, mas não passa de uma opinião de comentador de bancada e, portanto, eu não costumo falar como comentador de bancada, não iria dizer. Digo é que, do lado da Estratégia Nacional para o Mar, é uma preocupação também reconhecida. É uma preocupação reconhecida e é uma preocupação que tem estado bem vincada naquilo que tem sido a ação do Governo no quadro da União Europeia, no quadro da definição do, por exemplo, o regulamento do novo Fundo Europeu dos Assuntos do Mar e das Pescas. E tem havido uma preocupação muito grande, ainda não está terminada a negociação, portanto esperemos que aquilo que está previsto se mantenha até final. Existem para nós três normas fundamentais que estão atualmente previstas e que de alguma forma vão em encontro desta preocupação. Uma primeira é que a atribuição de fundos seja proporcional à área da zona económica exclusiva. Bom, o claramente no caso de Portugal nos poderá dar vantagens. Isto depende, evidentemente, do peso que seja dado a este critério. Nós sabemos que é tudo muito variável, mas à partida não será com certeza um peso negativo, não será um critério negativo para nós, portanto terá alguma importância. E digo que é reconfortante sentir que isto foi uma proposta feita por Portugal em junho de 2011, que andou um pouco aos trambolhões sem grandes adeptos, mas que a partir de determinada altura teve um grande adepto, que foi o Reino Unido. O Reino Unido e, a seguir, associou-se à Irlanda e, a determinada altura, à própria Alemanha. Portanto, tem bastante apoio no quadro da União Europeia. Os dois aspectos para dar resposta também a esta preocupação, no quadro da Estratégia Nacional para o Mar, que repito, é uma estratégia de desenvolvimento, é aquilo que diz respeito à recolha de dados e ao controle e fiscalização. O primeiro, na colheita de dados relativa à sustentabilidade do ecossistema, é que está previsto agora que as ações possam ser subsidiadas pelo Fundo Europeu das Ações dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Quer isto dizer que, quando o navio for para o mar fazer ações no âmbito da recolha de dados e também da fiscalização e controle, o próprio navegação pode ser subsidiada pelos Fundos Europeus dos Assuntos do Mar e das Pescas. Um outro aspecto fundamental é também que, ao nível dos meios para a fiscalização. E o que está previsto neste momento no articulado é que haja a possibilidade do Fundo subsidiar a aquisição de navios e helicópteros para a fiscalização dos recursos no quadro dos assuntos do mar e das pescas. Evidentemente que esta possibilidade está condicionada a regras muito específicas, regras que têm a ver, fundamentalmente, o que elas dizem é que a atividade tem que ser fundamentalmente no âmbito ou das pescas ou dos recursos naturais e que também não pode ser uma atividade ligada à defesa. Isto praticamente o que quer dizer é que... compete-nos a nós arranjar um modelo que não exclua. Portanto, há modelos que podem funcionar. Aliás, esta possibilidade não é uma possibilidade só de agora. Logo no primeiro quadro de financiamento ela esteve prevista. Por exemplo, aqui Espanha aproveitou essa oportunidade. Aquilo que existe são navios que são, por exemplo, navios que estão sobre a tutela do Ministério, de quem tem a tutela das pescas, mas que são operados pela Marinha. Portanto, há esta possibilidade de essas construções e essas aquisições serem portanto, subsidiadas. E, portanto, esta mostra aquela preocupação que também temos no quadro da estratégia e no quadro da ação relativamente a essa matéria. Eu iria continuar a dar resposta ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. O valor económico do mar é pequeno. Qual a estimativa que existe de valorização? Bom, independentemente do referencial PIB, aquilo que está contido atualmente na estratégia, previsão de valorização, não conta com tudo aquilo que são atividades ou possibilidades de descoberta de recursos ligados, por exemplo, às energias, aos hidrocarbonetos, sejam eles petróleo, sejam eles gás. Portanto, não contando com essa possibilidade, que eu penso que é uma possibilidade efetiva, não contando com isso, aquilo que está aqui encerrado é que até 2020 as possibilidades serão uma possibilidade de valorização de pelo menos mais 2 mil milhões de euros de contributo para o produto interno bruto do nacional. E é necessário reparar que é um período, este período de 2013-2020 corresponde ao período de arranque da Estratégia Nacional para o Mar, porque também, como temos repetido por muitas vezes, a ação no mar tem é que ter um início e depois tem que se lhe dar continuidade. E que normalmente os frutos, e isto é reconhecido por todos, os frutos começam-se a sentir, em geral, a partir de um período de 10 anos. Portanto, este período da própria estratégia, 2013-2020, não será possivelmente aquele período em que os resultados da ação que está a ser iniciada vão ser mais visíveis. Daí a necessidade também, eu já mencionei, com certeza já houve ecos, de pensarmos, e estamos a fazê-lo, numa estratégia até 2050, uma estratégia bastante mais geral, mas que preveja a possibilidade de planeamento da ação no mar até 2050. Portanto, esta é a estimativa da valorização económica. Relativamente ao crescimento azul, às fases de implementação do programa, elas têm a ver com os três vetores fundamentais, portanto, pesquisa, exploração e a preservação em si é uma que tem que estar permanentemente enquadrada, mas a fundamental e aquela que terá maior peso no quadro deste período até 2020 será evidentemente a pesquisa. E a pesquisa ligando àquilo que eu mencionei relativamente ao reconhecimento dos ativos, ou seja, temos que fazer ainda muito trabalho de casa só por nós ou em parceria com outros parceiros internacionais relativamente à avaliação do nosso potencial. Relativamente aos novos empregos, aqui gostava de deixar uma nota que é bastante importante. Se nós relembrarmos aquilo que são as avaliações da União Europeia relativamente à possibilidade de desenvolvimento económico, do peso económico e do emprego no setor ligado ao mar, nós verificamos que aquilo que é previsto num quadro de crescimento da União Europeia é um crescimento económico superior a 3% na globalidade, é que para Portugal o número de empregos ligados ao mar são cerca de 100 mil. Ora bem, nós hoje estamos a caminho dos 100 mil empregos ligados ao mar. O que isto quer dizer é que realmente há uma necessidade em Portugal de maior eficácia. E o que se passa, o exemplo concreto é uma nova fábrica de conservas, um projeto que nos foi apresentado, que neste momento está em execução, e em que essa fábrica de conservas, para uma maior capacidade de produção, reduzia o número de postos de trabalho. E reduzia o número de postos de trabalho porque realmente havia ganhos de eficiência e eficácia muito grandes. Aliás, muitos dos empresários do setor dizem precisamente isso, é que novos investimentos, a modernização, o aumento da capacidade, o aumento do contributo de valor económico direto, eu apenas estou a falar em contributo direto, levam à diminuição, à redução dos postos de trabalho, porque nós, em algumas atividades, não atingimos ainda a eficiência e eficácia que temos que ter para sermos realmente competitivos a nível internacional. Bom, no caso, por exemplo, dessa fábrica, aquilo que foi feito foi um redimensionamento e, portanto, a fábrica foi acrescida para manter os postos de trabalho que estavam anteriormente previstos e, de facto, aquilo que resulta neste momento, a fábrica está a começar em elaboração e aquilo que resulta é que ela já prevê um novo aumento porque a atividade é bastante superior, o sucesso da atividade foi bastante superior. Exatamente. Exatamente. Porque ela dava resposta à manutenção de uma ou outra que tinha desaparecido 90 postos de trabalho. Foram conservados, não foram 90, passaram a 100, e neste momento o empresário prevê já mais criação de mais 30 postos de trabalho, porque o sucesso económico da atividade foi de tal forma grande que ele prevê já que no futuro, para dar resposta a tudo o que pode produzir, tem que ter esses postos de trabalho. Mas há evidentemente, há a criação indireta de postos de trabalho, até pelo efeito da ativação da atividade, da implementação da atividade económica, do incremento da atividade económica. Bom, mas, portanto, este é um aspecto fundamental. Isto, no que toca àquilo que são as atividades atuais, àquilo que são as atividades tradicionais. Porque aquelas que são as novas atividades, essas sim têm um imenso potencial. E em novas atividades eu estou a incluir, por exemplo, já a aquicultura. A possibilidade de criação de postos de trabalho, de novos postos de trabalho no quadro da aquicultura é uma realidade. E a aquicultura é algo que está a ser bastante atrativa, há bastantes manifestações de vontade de investimento, o que não quer dizer que venham a ser todas realizadas. Era muito bom que fossem, teríamos que deixar algumas sem resposta, porque de facto eram demasiadas aquelas manifestações de vontade. Portanto, este é um dos setores, que curto, médio prazo poderá haver grande crescimento. Evidentemente que um outro setor não diretamente relacionado com o mar, mas também suportado do mar, é o setor do turismo, mas aí não cabe na parte própria do desenvolvimento da estratégia para o turismo. Eu passava agora ao Sr. Deputado Miranda Calha. Muito obrigado pelas questões relativamente à horizontalidade. Eu penso que das respostas anteriores já ficou demonstrado que existe de facto essa ligação, e eu volto a repetir, no quadro da atual Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar, as reuniões com os restantes ministérios que fazem parte da Comissão e das regiões autónomas são reuniões periódicas e o acompanhamento é de facto efetivo, e por isso mesmo tudo aquilo que se desenvolve ao nível dos outros ministérios há o conhecimento na área do mar. Projetos de construção naval. Se formos verificar aquilo que está na Estratégia Nacional para o Mar, onde verificar que está apenas previsto o programa do projeto de construção naval. E o facto de estar apenas previsto resulta apenas na impossibilidade de ter sido concluído a tempo a elaboração de um projeto com o próprio setor. Na próxima sexta-feira estarei em Setúbal para discutir a Estratégia Nacional para o Mar. Um dos setores que vai ser, já sei, bastante ativo nesta discussão vai ser precisamente o setor da construção naval, e já me disseram que tem algo de novo para me apresentar, que possivelmente será a contribuição que o próprio setor quer fazer para a própria Estratégia Nacional para o Mar. Não sei se é, mas é uma possibilidade. Mas, portanto, ele está lá previsto, e esta é uma área em que, da construção naval, em que o próprio setor ele tem que realmente dar resposta e querer ele ser participativo e criar as condições para que seja uma realidade o desenvolvimento. Há oportunidades. Eu posso dizer que ainda ontem estive reunido com um conjunto de empresários internacionais do norte da Europa, que vieram a Portugal apenas por uma tarde para terem um primeiro contacto com as possibilidades de desenvolvimento da aquicultura, levarem um conjunto de indicações relativamente, por exemplo, aos estaleiros de construção naval, à sua situação, localização, para posteriormente virem a Portugal de novo fazer um contacto mais alargado para investimento nessas áreas. Porque há de facto áreas em que há construções significativas a serem realizadas. Não no transporte marítimo em geral, porque no transporte marítimo em geral, a realidade é que o mundo tem uma sobrecapacidade e, portanto, nós estamos a assistir em muitos setores ao desmantelamento de navios com idades que nunca pensaríamos que fossem efetuados. Mas há áreas específicas, e uma delas é do transporte, nomeadamente dos hidrocarbonetos, em que as novas exigências obrigam a que haja que sejam feitas novas construções. E, portanto, aí também há necessidade de substituição de frotas e, portanto, há uma janela de oportunidade. Uma outra área em que também há necessidade de construção é a área das plataformas petrolíferas. Há plataformas com necessidade de serem substituídas e, portanto, há necessidades também nesse âmbito. Eu passarei agora ao Sr. Deputado João Soares, relativamente à sua paixão pelo mar, e eu diria, para começar, relativamente à paixão e a não acreditar, que esta é a grande oportunidade, Sr. Deputado, porque como ela está, a estratégia também está em discussão pública. Como ela também está para discussão pública e queremos que realmente represente a visão de todos os portugueses, o deputado tem aqui uma oportunidade magnífica para, e contamos com certeza com o seu contributo, sabemos que o iremos ter, para realmente que a estratégia venha a ser, a representar aquilo que quer. Deixe-me dizer também que, de facto, esta estratégia tem bastante concreto e essa é uma realidade, é uma diferença relativamente às anteriores. Por isso é que quisemos incluir o plano de ação. Um plano de ação que tem resultados esperados, um plano de ação que tem responsabilidades com caras, quem são os responsáveis, tem calendários e tem financiamento. E, portanto, o compromisso é que aquilo que vier a constar para execução será, de facto, para executar. E, portanto, nós poderemos ver coisas concretas. E, de facto, há muitas ações concretas, muitos resultados. Eu apontava, por exemplo, uma das referências que houve do Sr. Deputado José Lelo é relativamente à rede alerta precoce de tsunamis. Está, de facto, na estratégia, o centro está pronto. O centro está pronto, o centro está em atividade no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, mas existe aqui uma determinação para que mais seja feito ao nível de toda a avaliação de riscos. Na estratégia está contido esse objetivo e há um projeto dedicado a essa matéria. Ainda voltando ao Sr. Deputado João Soares, relativamente ao contributo da Marinha, já mencionei, portanto, esteve sempre presente. Passando então para o Sr. Deputado José Lelo, relativamente à questão financeira, a questão financeira também já mencionei, aquilo que está previsto, pensamos que é perfeitamente suportado, e queria apenas deixar uma nota que é relativamente às Nações Unidas nos darem a gestão do espaço marítimo e ao mapa cor-de-rosa. Eu penso que é uma matéria que eu já por várias vezes exortei os meus assessores e adjuntos a escreverem sobre esta matéria. É uma matéria que não cabe atualmente no quadro da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Eu relembro apenas e chamava aqui as palavras do senador Whitehouse, senador norte-americano ligado às áreas do mar, numa discussão que tivemos no final de 2012 em Washington, em que lhe coloquei a questão se realmente os Estados Unidos avançariam ou não para a ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. É, de facto, o único grande país, grande Estado costeiro, que está fora da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Bom, e ele respondeu-me que têm que o fazer. Têm que o fazer até porque o conjunto das empresas norte-americanas com vontade de investir no mar não faz investimentos atualmente em áreas onde os poderia fazer, porque não tem a segurança dos Estados Unidos serem parte da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Bom, e diria também que relativamente ao mapa cor-de-rosa, se nós formos ver todos os trabalhos preparatórios da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, isso foi uma preocupação que esteve presente desde o início. E por isso mesmo, se nós formos ver aquilo que diz respeito, a matéria que diz respeito à discussão do artigo 77, que diz respeito aos direitos e aos deveres dos Estados costeiros ou dos Estados no quadro da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, está claramente expresso, primeiro, que no caso da plataforma continental, a plataforma continental é dos Estados costeiros, independentemente da sua reclamação expressa, independentemente da sua ocupação real ou fictícia, independentemente da sua exploração. Portanto, isto são os princípios básicos. Bom, e mais, e a evolução que temos visto a nível internacional é que realmente nada aponta para que haja uma situação destas. Evidentemente que no quadro do pensamento e ação estratégica todas estas preocupações devem estar sempre presentes, mas eu suponho que esta natureza de dificuldade não é aquela que deve dominar as nossas preocupações relativamente aqui a uma matéria que tem um potencial de desenvolvimento imenso. Não digo que não pensemos nela, evidentemente que toda a nossa ação deve ser uma ação preventiva e permanentemente devemos estar a cuidar disto que se passa. Deixe-me dizer, relativamente, voltando ao ponto das necessidades de capacidade de gestão, se formos ver o conjunto dos estados costeiros que ou já apresentou proposta de extensão ou que está em vias de o fazer, a generalidade dos estados costeiros que o fizeram, e a generalidade é mais de 70%, são estados costeiros não desenvolvidos. Portanto, com certeza, sem capacidade económica de sequer fazerem a pesquisa inicial desses espaços. E não é por isso que as Nações Unidas vão deixar, com certeza, de fazer o reconhecimento dos projetos de extensão da plataforma continental. O projeto de construção naval, respondi ao Sr. Deputado Miranda Calha, voltando aqui a recursos minerais e energia, são matérias que, de facto, elas estão previstas, há vários programas, mas eu diria que este primeiro passo para o qual existe capacidade instalada e existem meios em Portugal é o passo, fundamentalmente, até 2020, é o passo da descoberta, é o passo da pesquisa e, portanto, é um passo que nós estamos perfeitamente prontos a levar a cabo. Relativamente à gestão do património, existe de facto um programa muito forte, e tem já um conjunto de pelo menos duas ações previstas quanto à gestão do património. E a gestão do património inclui a língua, inclui o património cultural subaquático, inclui todas as outras formas de património cultural e não cultural, num contexto global. Portanto, ele está previsto e está devidamente articulado. Sr. Deputado Luís Fazenda, relativamente à integração oceano-zonas costeiras, ele é um facto. É um facto que está previsto em toda a estratégia e esta integração não será com certeza apenas a preocupação relativamente ao dispositivo da Marinha, mas há muito mais para além disto. E todas essas necessidades, eu penso que não quero dizer que estão exaustivamente, mas pelo menos houve a preocupação de as considerar naquilo que é o documento atual da Estratégia Nacional para o Mar, que eu espero sinceramente que seja bastante enriquecido com a discussão pública. Há alguns contributos, eu iria dizer muitos, digo apenas que há alguns contributos, porque muitos deles não são contributos, são apenas comentários e que, portanto, não trazem qualquer valor acrescentado à estratégia. Mas há, de facto, muitos contributos pela estratégia e é muito grato verificar que os primeiros contributos que recebemos relativamente à estratégia foram de portugueses que não residem em Portugal e foram de internacionais que acompanham a estratégia. Aliás, o primeiro contributo que recebemos a seguir à divulgação pública da estratégia mostra que quem o fez teve pelo menos mandado traduzir a estratégia, porque tivemos o cuidado de perceber e ele não fala nem lê português. E, portanto, como fala e só lê inglês, teve que ele pelo menos mandar fazer essa tradução da estratégia. Isto, portanto, mostra que há muita gente a olhar para este documento. Como eu digo, não é um documento que seja bom, não pode ser bom sem os portugueses realmente darem a sua contribuição e se associarem a ele. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não havendo mais questões, renovava os meus agradecimentos ao Sr. Secretário de Estado pela sua presença e pelos importantes esclarecimentos que nos trouxe. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado.